Próximo assunto em destaque aqui no Jornal da USP. Escolhemos falar de um assunto bem bacana, interessante. Café brasileiro que faz sucesso não só nacionalmente. Exportou isso na safra anterior, de julho de 2015 a junho de 2016, 35 milhões de sacas. A previsão é que agora essa safra, né, que de julho de 2016 até junho de 2017, o Brasil ultrapassasse 53 milhões de sacas. Café brasileiro foi consumido por mais de 120 países no último ano. Estados Unidos lidera um ranking dos que importam o nosso café, mas tem Alemanha, tem Itália. Bom, o Brasil segue o maior produtor de café do mundo, né? Quais são as inovações neste tipo de plantio? Porque sem dúvida que foi a qualidade do nosso produto que fez com que o Brasil alcançasse essa marca, conquistasse esse mercado. Mas o difícil não é só alcançar, é se manter nesta posição. Eu vou conversar sobre o assunto com o Gerson Giomo, que é engenheiro agrônomo, pesquisador científico do Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Ele que atua nas áreas de pós-colheita, sistema de produção, tecnologia e processamento, além de controle de qualidade do café, com ênfase na qualidade sensorial. Gerson, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito bom dia a vocês aí. Agradeço o convite de estar falando com vocês um minutinho.
Nós é que agradecemos a sua atenção e o Brasil é o maior produtor de café do mundo, continua sendo, Gerson, e foi a qualidade do nosso café que proporcionou isso. E é a nossa qualidade também que tem feito o Brasil se manter nessa posição, ou que outros fatores?
Então, na verdade é o seguinte, o Brasil já faz muito tempo que ele é o maior produtor mundial de café e o maior exportador também. E tudo isso, na verdade, é graças a um pacote tecnológico desenvolvido pelas instituições de pesquisa no Brasil, fazendo com que a lavoura cafeeira se tornasse mais produtiva. Então, a implementação de novas variedades, novos pastamentos, um pacote de manejo nutricional da planta e fitossanitário, fez com que os cafés brasileiros se tornassem mais produtivos. Então, isso garante a posição do produto brasileiro como sendo o de maior volume no mundo, né? Todo esse pacote tecnológico. Juntamente com esses investimentos que foram feitos na evolução da quantidade de café produzido, ou seja, na produtividade, o produtor brasileiro também está de olho na melhoria de qualidade, porque é uma demanda do mercado internacional que o café tenha melhor qualidade. Uhum. Então, outras inovações estão sendo feitas, né, atualmente, já faz um tempo, para melhorar a qualidade do café brasileiro de forma que com que o Brasil permaneça nessa liderança da exportação de café. Não só em volume, mas também pela qualidade do produto para atendimento a essa demanda, principalmente dos cafés especiais, onde o Brasil vem se especializando cada vez mais na produção dele.
Ah, sem dúvida. Agora, Gerson, qual é o ponto mais sensível nessa cadeia de produção, desde o plantio até o processamento, a secagem, né? Porque a gente sabe que o café ele tem que ser um produto absolutamente fresco, a qualidade, e depende disso tudo também. Esse é o ponto mais difícil. Onde é que hoje está a maior preocupação nessa cadeia de produtiva?
Então, a gente poderia dizer o seguinte, de forma geral, o produtor brasileiro de café, ele já está bem estabelecido na questão de como produzir café. Ele sabe produzir café e tem elevados índices de produtividade graças à aplicação daquele pacote tecnológico que eu estava falando. Mas a gente nota, sim, que há uma necessidade de dos cafeicultores melhorarem o seu manejo de pós-colheita, na verdade, de colheita e de pós-colheita, para que a gente consiga agregar qualidade ao produto. A gente observa na prática que em muitas regiões de produção de café no Brasil há uma colheita fora do momento ideal de maturação dos frutos. Ou seja, colhe-se muito café verde. Esse café verde colhido, na verdade, antes da hora da maturação, ele vai ter um impacto negativo na qualidade. Então, uma das preocupações na melhoria da qualidade seria evitar ao máximo a colheita de café verde. Com isso, já há um ganho significativo de qualidade e esse café atinge facilmente os padrões necessários para a exportação. Outro ponto superando então essa questão da colheita de frutos verdes que deve ser evitada, seria melhorar os procedimentos de secagem do café. Então a secagem do café é uma etapa muito crítica dentro da linha de produção de café, e é onde ocorrem muitos erros de manejo desse café, fazendo com que não haja a agregação da qualidade ao produto. Né? Então a secagem do café deve ser feita com muito rigor, de acordo com todo o procedimento tecnológico atualmente existente, no controle de temperaturas de secadores, por exemplo. Na hora de você manejar o café no terreiro, tem toda uma recomendação técnica para fazer isso. Então, de modo geral, os produtores que estão aplicando essas técnicas, eles estão sim conseguindo produzir os cafés de melhor qualidade e inserindo esses cafés no mercado de cafés especiais. Então, a gente percebe que, na verdade, é um conjunto de fatores que interferem na qualidade do café, desde a lavoura até o momento da secagem e do processamento, né? Então, o produtor que quer produzir qualidade, ele tem que estar atento a todos esses fatores. Somente assim ele vai conseguir a produção de café de melhor qualidade.
Uhum. Muito bem. Agora, vamos à parte boa disso tudo, que é o aroma, a qualidade, o que o mercado exige hoje. Ele tem exigido... uma elaboração maior nos blends. Eu queria que você falasse um pouco dessa parte que é deliciosa. Bom, eu sou fã do café. Eu e a torcida do Flamengo, do Corinthians.
Que ótimo, hein?
Não é verdade?
Eu também sou. Claro.
Somos apaixonados por café. Bom, antes da gente falar do blend, eu quero criar, não sei se é mito, Gerson, se não é, porque a gente diz assim, o café bom do Brasil vai para exportação e aqui não fica o café bom, né? O café que o brasileiro toma não é um bom café, isso é verdade?
Olha, esse assunto, na verdade, não sei nem se é um mito, mas é um assunto bastante complicado, porque às vezes é muita confusão nesses conceitos, o que é exportado e o que fica, né? A gente pode dizer assim, que para exportação existem padrões de tipo de café. Né? Então o mercado que vai comprar esse café do Brasil, ele exige, eu quero um café tipo tal, com tantos números de defeitos, que é na verdade aquilo que vai indicar a qualidade do grão.
Uhum.
Muitos desses cafés que têm tipo bom, permanecem também no Brasil. Só que acaba sendo muitas vezes uma matéria-prima um pouco mais cara para o consumidor. Então não é que não exista café bom no Brasil, existe sim. E para todas as qualidades e gostos. O fato é que cada tipo de café ou cada qualidade tem um preço diferenciado. E a gente percebe que muitas vezes a grande massa da população não tem um poder aquisitivo para comprar esses melhores cafés. Então se estabelece alguns padrões de qualidade para o mercado interno e outros para o mercado externo.
Uhum,
né?
Ah,
então existem cafés bons, tanto exportáveis quanto aqui. Né? Isso daí é uma questão de relação custo-benefício. Cada consumidor vai comprar aquilo que ele tem condições de comprar. Obviamente que se você tem condições de pagar mais pelo café, você vai exigir mais qualidade, vai escolher um microlote, um café especial, muitas vezes comercializado diretamente do produtor para uma cafeteria, que aí sim é um café especial e ele realmente tem um valor agregado maior, porque ele é produzido em menor quantidade.
Uhum.
Então é um mercado que está crescendo muito essa questão da produção de microlotes, que o produtor sabe que se ele tem uma qualidade diferenciada, ele procura um comprador que queira valorizar essa qualidade e acaba pagando um preço, um sobrepreço por esse café. Mas a maioria do café brasileiro é um café, vamos dizer, um café comum, né? Um café commodity, que tem um padrão mínimo de qualidade que atende sim às questões tanto de mercado interno quanto do mercado externo.
Muito bem, quer dizer, até existe, mas uma quantidade menor aqui para o mercado interno em função desse preço, que é realmente
existe,
importante para a maioria. Existe.
Se
você procurar, acha, né?
Acho, claro. E aquela questão que você falou antes dos sabores, dos aromas, até então o café era muito procurado em função do tipo de grão, se ele tem defeito ou se não tem.
Isso.
Mas com o crescimento desse público que deseja consumir o melhor café, ele está preocupado sim com a qualidade da bebida, ele quer sentir o aroma do café diferente que tem de uma região para outra, de uma variedade para outra, de um método de processamento para outro. Esse público é um público mais selecionado, não são todos os consumidores que têm essa percepção ou que estão familiarizados com aquilo que é um café de melhor qualidade. Mas quem já teve a oportunidade de experimentar um café em cápsula ou de outros países, ele acaba exigindo aqui no Brasil um café daquele mesmo padrão de qualidade.
Então, Gerson, isso,
na verdade, está estimulando o consumo desses cafés de melhor qualidade. É um público que não se importa em pagar R$5, R$10 uma xícara de café.
É, isso ficou bem claro. Agora, o que tem de mais sofisticado? Vamos falar um pouco dessa qualidade, então, né? Desse sabor do café, que é o blend. Explica pra gente o que é o blend. E o que tem de mais... Qual é o café mais caro aqui? Qual região do Brasil produz o café mais caro lá pro mercado, mas é na qualidade, na exigência, no nível de exigência dos cafés hoje? Quero que você fale disso, de café gourmet, por exemplo. Uhum. O que é café gourmet? O que é café com aroma especial? O que é blend?
Então, na verdade, é o seguinte, o blend, o nome já diz, é uma mistura de grãos, é uma forma que as indústrias de café utilizam café na fase já industrial. Então, muitas vezes, para atingir um determinado padrão de qualidade que um público específico de consumidor exige ou está acostumado, a indústria acaba fazendo uma mistura de café de diferentes origens ou diferentes tipos, né, onde o café brasileiro geralmente é a base desse blend, depois adiciona-se outros cafés de outros países, por exemplo, para formar uma bebida naquele padrão que aquele consumidor está exigindo. Uhum. Então o blend é um café que vem de uma mistura de grãos, né, seja de só de arábica ou seja de arábica com robusta. Então muitas vezes isso é utilizado para a indústria para fazer o atendimento às suas demandas, né? Já os cafés gourmets, os cafés especiais, também podem ser obtidos a partir de blend, mas eles são valorizados quando eles são cafés puros. Puros, eu digo assim, puro de origem. Então, é uma única variedade de uma única região, por exemplo, num único processo de produção.
Não tem mistura.
Eu não estou dizendo mistura de produtos. Ele é um café valorizado pela origem única de produção. Então, é um café... que não tenham uma mistura de diferentes variedades ou de diferentes tipos de grãos, por exemplo, para formar uma bebida final. Então, hoje, você chega numa cafeteria, dessas tem esses cafés mais diferenciados, você escolhe, eu quero tomar um café Bourbon da Mogiana Paulista. Ah, não, eu quero tomar um café Catuaí do Sul de Minas. Um café Obatan do Cerrado Mineiro. Hoje, você tem essa diferenciação de mercado.
Uhum.
E essa tendência, ela é crescente. Cada vez mais o público que está tendo contato com esse tipo de café está entendendo, sim, que existe uma diferença muito grande entre variedades, entre regiões de produção e entre as formas de preparo, porque você acaba alterando na bebida o aroma, o sabor, a acidez, o corpo, a doçura desse café. Então, você tem um leque de opções muito grande e para atender toda essa diversidade de público que existe. Já num café que vem oriundo de um blend, é mais para atendimento de um consumo de massa, né? Porque ele precisa de uma quantidade maior para formar aquilo que o consumidor quer. E muitas vezes é uma forma de você baratear o custo de produção daquele café que está sendo oferecido para o consumidor.
Que delícia, né? A gente fica só pensando nesses aromas todos. Te interrompi ou desculpe?
Não, na verdade eu queria falar um pouco, você perguntou também do café gourmet. Na verdade, não deixa de ser um tipo de café diferenciado, né? No mercado a gente usa mais o termo de cafés especiais, que é um termo mais usado internacionalmente, mas no Brasil se gosta muito de usar o termo gourmet, que significa um café diferenciado, não que propriamente seja um café especial, mas muitas vezes não necessariamente, mas ele é diferenciado em relação ao café comum, então tem essa diferenciação, porque muitas vezes existe dentro dos gourmets os cafés mais refinados, e sim vão para os especiais, que são aqueles que atendem uma normativa de exportação, dentro das associações de cafés especiais fora do Brasil.
Uhum.
Então, se esses cafés atenderem aqueles padrões de qualidade, eles são chamados especiais. Se não atenderem, não são. Já no Brasil, tem a questão do café gourmet, que muitas vezes pode ter até uma mistura de espécies para se chegar nesse café. Não significa que sejam cafés melhores, mas também não são piores. São cafés diferenciados que estão à disposição no mercado brasileiro.
Olha, eu teria mais umas 200 perguntas, porque eu adoro o assunto, mas eu vou fazer mais uma, porque tem um mercado muito grande desses cafés agora em cápsula, os cafés expressos, nas diversas maquininhas e tudo mais. Esse é um mercado que o Brasil já faz, ampliou, cresceu, é importante, porque você tem o café em grão, para o pessoal que faz o preparo tradicional, E tem que atender esse mercado também. Já é tudo brasileiro aqui? Esses encapsulados são importados, parte do mercado importado, parte nacional. Como é que está o espaço do Brasil nesse mercado de café em cápsula? Porque foi um estouro, não é isso?
Tá. É um assunto envolvente, né? Assim, é lógico que o tempo que a gente tem é bastante escasso para poder estar falando de tudo, como você falou, né? A gente poderia ficar horas aqui conversando sobre esse tema, que é bastante legal. Mas, assim, esse mercado de cápsula, de café ou sachês, é um mercado inovador, vamos dizer assim, e é um dos que mais cresce em valor econômico, em porcentagem de participação do produto. Mas, não, o café não é muito... não é bem brasileiro, não. É assim, os cafés podem ser brasileiros, mas estão processados fora do Brasil, no caso das grandes indústrias. É, mas em função dessa demanda que tem para esses cafés em cápsula, uma alternativa que se chegou é que algumas empresas no Brasil passaram a produzir esses cafés também para serem utilizados nas mesmas máquinas, nas mesmas cafeteiras que utiliza a cápsula importada.
Uhum.
Então é um tipo de consumo de café onde se agrega muito valor, né? Os cafés passam a valer muito mais. Por exemplo, um quilo desse café em cápsula muitas vezes chega a R$400 quilo desse café preparado, ou até mais, dependendo da origem e da raridade do café. Então você pode falar, mas é muito caro. É o valor que se paga, R$2, R$3 uma cápsula para tomar esse café. Então quem está tomando esse café de cápsula, por esse valor, está pagando esse preço e não está reclamando disso. Então nessa tendência de consumo, o Brasil foi atrás e desenvolveu no mercado nacional empresas, né, que fazem esse tipo de encapsulamento com os cafés dos nossos produtores.
É.
Só que é um mercado ainda pequeno, ele é crescente, cresce em grande porcentagem, mas ele é uma pequena porcentagem do volume total de café produzido e exportado pelo Brasil.
Muito bem.
Né? Mas há outro ponto que a gente poderia destacar nessa questão da cápsula, como se encapsula, de modo geral, um café de melhor qualidade, acaba que estimulando o consumidor a conhecer um café de boa qualidade, e ele passa a valorizar isso quando for adquirir uma nova cápsula. E ele mesmo vai fazer o seu filtro se aquele café atende ou não atende aquela referência de qualidade que ele desenvolveu, que ele está desenvolvendo. E muitas vezes a gente ouve pessoas que falam: ah, eu desisti daquela cápsula porque não atendeu a minha exigência, eu passei para outra. E ele vai escolhendo. E a facilidade de consumo em cápsula, na verdade, é você preparar um café único. Você tem uma cápsula, prepara o seu café naquela hora, aquele blend que você escolheu, aquele café que você escolheu, e depois você passa para outro, e você vai degustando vários cafés ao mesmo tempo.
É um vício isso, né? É um vício.
É um vício.
É muito bom para...
Mas é gostoso, né?
É gostoso. Não tenha dúvida. Olha, a gente está com o tempo bem estourado, viu, Gerson? De toda forma, por tudo que dissemos, o Brasil vai continuar liderando esse mercado por muito tempo, porque tem uma variedade muito grande, uma qualidade, como você disse no início, agregou tecnologia a isso, então... tem espaço garantido. Gerson Jomo, engenheiro agrônomo, pesquisador científico do Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Muito obrigada por atender ao nosso pedido e nos esclarecer sobre o tema. Muito bom.
Ok, obrigado pelo convite feito aí. Um abraço a todos os ouvintes. Estamos à disposição para outras oportunidades.
Obrigada, bom dia.
Muito obrigado.